votada e aprovada para os futuros, não para os anteriores. Então, essas questões que são muito importantes e que têm que ser levadas em consideração pelo Congresso brasileiro. E eu acredito que, eu não li todas as emendas, li algumas, porque são 700 e tantas emendas. Eu acredito que alguma dessas emendas tenham contemplado exatamente esse aspecto e muitos dos aspectos que foram colocados aqui.
Tem, porque a OAB encaminhou uma série de emendas e todas eu apresentei, e vai nessa linha.
Então, era isso que eu queria, na minha fala. Sei que me esgotei aí, né?
Não, mas foi bom, foi muito bom.
E muito obrigado, senador.
Muito bem, encerrou muito bem a mesa. O vice-presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros, CSB, Luiz Sérgio de Rosa Lopes. Eu não vou fazer nenhum comentário, porque nós estamos acelerando que temos mais 3 meses ainda. Então, vou propor que os meus convidados retornem e os que estão no plenário da segunda mesa já assumam aqui seus postos, chamando de imediato a segunda mesa. Guilherme Guimarães Feliciano está aqui, juiz do trabalho, parceiro nosso aí, representa aqui a Anamatra. Dizer que a Anamatra também mandou emendas e nós apresentamos, viu? Tá bom, valeu, valeu. Varley Martins Gonçalves, presidente da COBAP. Ruth Coelho Monteiro, secretária nacional de Cidadania e Direitos Humanos, Força Sindical. Frauzino Antunes Neto, membro da Executiva Nacional e secretário sindical da CGTB. E o Varleir, aquela velha história do sobrenome, vou passar para você. Tá. O Varleir Hertle, está certo? Hertle? Hertle, que aqui é secretário nacional e representa a Central Única dos Trabalhadores. Eu quero, nesse momento, registrar a presença conosco aqui do nosso deputado novo, que se elegeu agora, mas tem a sabedoria acumulada dos mestres, e eu estou muito feliz, Selmar, de ver você aqui e pelas suas posições. Eu falei outro dia, vou repetir de novo. Passou toda uma impressão para nós que esse Congresso seria mais conservador. Mas tem algumas pessoas que me animaram. Você é um desses aí, Telmário Mota, fez questão de vir aqui. Depois ele tem um encontro nacional do PDT, depois ele vai para lá.
Senador Paim, primeiro quero dar meu bom dia à Vossa Excelência, a todos que compõem a mesa, os que estiverem, e a todas as entidades que estão aqui presentes nesse debate tão importante, principalmente para as pessoas mais humilde para o trabalhador. Mas olha, senador Paim, eu me sinto honrado em vir para o Senado, que eu acho que é a última parte de lapidação do político, né? Onde nós temos ex-ministro, ex-presidente, governadores, enfim, e encontrar aqui pessoas como Vossa Excelência, né? Você conquista não só pela sua humildade, pela sua simpatia, mas pela sua franqueza, pela sua dignidade, pelo seu caráter, pelo seu posicionamento verdadeiro. Você é uma pessoa que eu conheço aqui numa sessão dessa, numa reunião dessa, e conheço também nos bastidores. E eu tenho dito em todo canto que fiquei muito feliz em ter essa identidade, e eu, como com toda humildade e verdadeiramente, Vossa Excelência está aqui há muito tempo, vem prestando um trabalho da mais alta relevância, reconhecido por todos, principalmente pelo Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul sempre estará bem representado por Vossa Excelência. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente sempre está bebendo na sabedoria de Vossa Excelência para que a gente aprimore e preste um serviço de qualidade ao meu Estado e também ao Brasil. E é com esse sentido que eu vim hoje aqui. Eu acabei de sair de uma reuniões agora, com muitas comissões, né? Também sou relator da biodiversidade, né? Dessa questão da pirataria. E estou indo agora para uma convenção partidária, mas eu não deixaria de nunca passar aqui e prestigiar Vossa Excelência. Quero dizer que eu, quando vim para cá, vim sempre com um propósito.
Mas também está todo o movimento sindical brasileiro aqui representado.
Falei nesse
Vossa Excelência
sentido.
Sabe esse sentido. E eu sei que está estendendo essa homenagem a eles.
estão sabendo disso. Né? Por isso, a credibilidade de Vossa Excelência tem, faz com que, inclusive, a presença dessa maciça representante da categoria. E eu ontem, embora seja da base, mas eu, como Vossa Excelência, eu tenho me posicionado desde quando cheguei aqui, que nada que venha prejudicar o trabalhador, eu vou compartilhar. Eu acho que são conquistas duras, todo mundo aqui representa sindicato, sabe que cada avanço, cada passinho, ele custa muito. Né? Às vezes, para as pessoas que não entendem, pensam que cada passo ele foi fácil. Não, foi um passo que às vezes você deu vários para trás para poder dar esse passo para frente. E ontem, por exemplo, eu vi cair a proposta dos psicólogos de 30 horas. Eu fui contra isso. Eu fui 30 horas, eu fui também, a favor das 30, não 40.
Agora é bom porque não tem mais voto secreto. Todo mundo sabe
como... E dizer que a pessoa vai aumentar custo, vai tal, isso aí é falácia, não tem como, até porque o trabalho do psicólogo não é um trabalho tão intensivo assim, não é um trabalho que está ali exigindo um procedimento permanente de rotina, é um trabalho mais a menos, e eu fiquei lamentável. Outro também foi a questão das empregadas domésticas, eu sou filho de uma empregada doméstica.
Acompanhei Vossa Excelência também.
Aquilo realmente me deixou dolorido, porque hoje a empregada doméstica paga de 9,8% até 11%, de impostos, e o empregador paga 12%, nós estávamos propondo 6% para cada um, nós íamos gerar aí mais de 1 milhão de empregos, principalmente as mulheres, a maioria da empregada doméstica são mulheres, pessoas que não têm um certo estudo.
Não tem carteira assinada.
E eu vi aquilo ali cair de buracos adentro, de ladeira abaixo, e teve um outro veto, que aí já não entendi, tem hora que você não entende esse Congresso, né? De repente eu vi todos uns partidos que estão aí dizendo que são de oposição querendo proteger o grande empresário do Nordeste, querendo prorrogar umas isenções de até 2042, quer dizer, tudo ao grande e nada ao pequeno. E é com esse propósito que eu estou aqui hoje, querendo dar minha colaboração. Eu trouxe alguns itens que eu vou deixar aqui. Claro que o debate já estende, já muita gente abordou isso, mas que me chamaram muita atenção, que é com relação, por exemplo, ao abono salarial, que antes se trabalhava um mês, todo mundo sabe aí, recebia dois salários, e agora a carência de 6 meses, ininterrupto de pagamento, que é uma coisa que tem que ser bem debatida. O seguro, aquela carência de 6 meses que passa para 18, que é um absurdo, eu acho que nós temos que rever um prazo melhor. E o auxílio, que antes era 91% do seguro, e agora tem aquelas médias de parcelamento. Então, são coisas assim que vai mais diretamente, e claro que tem outros aqui bem colocados pelas entidades que muito representam e tem estudo com mais profundidade, e que só vai enriquecer aqui o conhecimento e melhorar a participação dessa comissão nas suas proposições para que a gente traga a essa medida aquilo que é realmente de consenso e que não vá tirar, sacrificar mais ainda o trabalhador, que nessa hora está aí de pires na mão, sempre sofrendo. Então, senador Paim, muito obrigado por essa oportunidade aqui, e claro que aqui os protagonistas, as pessoas que têm que ser ouvidas, são exatamente aquele que tem a maior representatividade, são vocês, que era para a gente formar uma boa posição. Eu vou ter que ir para a reunião lá, mas eu quero dizer que eu acompanho dentro do carro, fico ouvindo na Rádio Senado e também na televisão. Muito obrigado pela oportunidade.
Tudo bem, senador Telmário Mota, do PDT, pelas suas posições aqui. Vai ter um videozinho de 2 minutos, que vai falar do seguro-defesa, por favor.
Só duas as pessoas em casa entender também. Duas medidas provisórias deixaram mais rigorosa a concessão de benefícios para os pescadores que pretendem solicitar o seguro-defeso. A categoria já está se articulando para que a medida não vire lei.
Francisco trabalha como pescador desde a adolescência. Ele sempre contribuiu com a Previdência Social e todo ano ele recebe um benefício por 4 meses, durante o período do defeso do camarão, quando a espécie se reproduz e os pescadores não podem exercer a atividade.
Todos que vieram aqui da pesca é importante esse seguro aí, que ajuda a nossa, vamos supor assim, no aluguel de casa, numa água, numa luz, numa compra mesmo de nossos alimentos.
Eu estou passando a pedido dos pescadores, pessoal. Me ligaram.
Duas medidas provisórias que já foram publicadas no Diário Oficial da União e que devem entrar em vigor agora no mês de março alteram as regras para concessão de benefícios previdenciários e trabalhistas. Entre eles, o seguro-defeso para os pescadores artesanais. De acordo com o governo federal, essas mudanças vão gerar uma economia de 18 bilhões de reais ao ano. A principal mudança foi em relação ao tempo necessário de contribuição para ter direito ao benefício. Hoje o pescador tem direito após um ano, mas com a mudança só depois de 3 anos. É o caso de Isa, que acaba de se cadastrar como pescadora e já sente os efeitos da suspensão da atividade nesse período de defeso.
O pessoal vai ficar triste, né, que um negócio desse.
Tá ruim. Você conta com esse dinheiro?
Conto.
Outra mudança é que o pescador que recebe benefícios como Bolsa Família não terá direito ao seguro defeso.
Como é que o governo tem um plano para distribuição de renda, para se tirar da miséria, ao mesmo tempo proíbe o trabalhador de exercer sua atividade, que é o seguro defeso, e ele vai parar de ter uma renda. Ele vai parar de ter uma renda, não vai receber uma contraparte do governo, porque recebe um Bolsa Família, muitas vezes de R$ 70,00, de R$ 210,00, que é o complemento para que retire da miséria aquela família. A medida provisória teve essa mudança na redação, e essa redação ela é específica com relação a benefício de transferência de renda.
Assim que entrar em vigor, a medida provisória é válida por 120 dias. Durante esse período, ela será analisada no Congresso Nacional e, se for aprovada, ela vira definitivamente uma lei. Na terça-feira, os pescadores do Estado se reuniram em uma assembleia com parlamentares e representantes de órgãos ligados à pesca. A intenção deles é impedir que as medidas provisórias entrem em vigor.
Fazer um documento para entregar à Confederação Nacional dos Pescadores. Como é uma medida provisória, para ver se a gente faz, ter uma reunião com senadores, para poder ver se reverte essa situação.
Muito bem, o trabalho articulado dos pescadores. Eles se articularam bem, mandaram o vídeo para cá, porque eles não podiam mandar um representante pela distância, e fizeram questão que eu passasse o vídeo, bom, deixar para reflexão.
Senador Paim, sem monopolizar, senador, não, sem monopolizar o microfone.
Inclusive foi bem rápido, né?
E quero ser sempre rápido. Isso aqui eu queria só colocar aqui exatamente para ampliar o debate e fortalecer. Você viu aí rapidamente, o novo sistema, ele dificulta até as pessoas provarem que são realmente pescadores. Quer dizer, porque o sistema permite uma possível fraude, etc., algumas coisas. E aí o novo método dificulta. Chegou até o ponto de dizer, olha, ministro, vai ter que o cara trazer a bacia de peixe para provar que ele é pescador. Porque as coisas complicaram, burocratizaram muito. Então é preciso também, alguém que entenda desse sistema, já fazer alguma ponderação nesse sentido. E nós estamos fazendo uma proposta, estou terminando de fazer um estudo, que eu já lhe falei aqui, que é o meu peixe é minha renda. Né? Eu acho que é um programa, tem que ser um programa de governo, um programa que vai dar principalmente não só ao pescador ribeirinhos, mas aos colonos que podem, através de rede, de tanques, etc., tirar da pesca o seu sustento, a sua alimentação e uma renda permanente. Porque normalmente a pesca amadora, como essa pesca, ela só dá para a sobrevivência, né? A subsistência. Muito obrigado.
Muito bem. O doutor Magno, mais uma vez. Vamos à nossa mesa. Passo a palavra para o presidente da COBAP, por solicitação do mesmo, Varley Martins Gonçalves, presidente da COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas.
Bom dia. Bom dia, bom dia pessoal. Está todo mundo aí quieto aí. Bom dia.
Bom dia.
Aê, vamos lá. Bom, olha, nós da Confederação Brasileira, a COBAP, a gente defende, né, a gente é contra totalmente, inclusive nós entramos já com o Madins, né, contra a 664 e a 665. Na época que nós estávamos procurando um partido político para a gente entrar com o Madins, a gente não encontrou, estava difícil, aí procuramos o Conlutas e a Conlutas entrou junto com a COBAP, com a DIN, né? Foi uma das primeiras entidades a entrar com a DIN contra as duas medidas. Tá? A gente luta, mas nós da Aposentados e Pensionistas da Previdência, nós estamos muito preocupados com algumas centrais, né? Que as centrais, ela vem falando que defende os trabalhadores, tal, mas o aposentado não. Terça-feira, teve a medida do salário mínimo na Câmara, tá? Aonde que nós vem brigando há 30 anos atrás, nós vem brigando para nós ter o mesmo percentual do salário mínimo e da inflação. E nós estávamos quase ganha essa daí agora, terça-feira. Estava na Câmara, nós estávamos indo muito bem, todos os deputados, menos o Partido dos Trabalhadores estava, e o PC do B, né? Estava contra a gente. Aí, logo que estava vencendo o prazo, nós ia ganhar, ia ser incluído. A Central Sindicais, uma delas, a Força Sindical, pelo senador, pelo deputado Paulinho da Força, entrou com uma emenda tirando os aposentados. Tirando os aposentados e votando só o salário mínimo. Mas, olha, parece que ia dar um infarto em mim. Eu estava assistindo aquilo. Eu falei, não é possível uma central fazer isso com os aposentados que a gente vem brigando 30 anos atrás. A hora que nós conseguimos, senador Paim, inclusive você é um lutador disso.
O meu projeto está lá e eles não votam.
Então...
já aprovamos aqui, reajuste integral para os aposentados.
Tiraram o nosso aumento. Agora, ontem já não teve, né? Que disse que ia ter uma emenda, que talvez ia votar. Ontem já empurraram para hoje, não sei se vai empurrar para onde vai. E nós, aposentados e pensionistas, fica de novo. Então, pessoal, eu estou aqui, que eu tenho muita central aqui, que eu conheço, que também vai defender a gente, que não esquece das pensionistas. Porque eu só estou vendo falar... no seguro-desemprego, estou vendo falar na abono, mas nas pensionistas não. Inclusive as companheiras nossas, que estão tá levando os grandes projetos para Dilma, não estão tá falando das pensões, está falando em auxílio maternidade, não sei lá mais o quê, mas está esquecendo da pensão. Tinha a marca.
Marley, até por orientação das entidades, eu apresentei as emendas também para os pensionistas. Está
claro,
nas 47.
Senador. Em momento algum eu falo do
senador.
Mas
eu quis esclarecer, porque dá a impressão que não tem.
Agora, recentemente. Marta,
todo ajuda,
né? Você viu a Marta Suplicy falando dos brotinhos, né? A Marta Suplicy estava aí falando dos brotinhos, eu estava lá atrás. Mas olha, os brotinhos têm que começar pelos políticos também. O presidente, o vice-presidente da República tem um brotinho, só que ele não está na medida provisória. Ele não entra, os senadores não entram, os políticos não entram. É só o pobre, só o pobre, só o trabalhador. Isso é injusto. Deixa o velhinho viver o resto da vida com a menina nova lá e dá lá. O dinheiro é dele, ele pagou a vida inteira. Né? A gente tem que rever as coisas, tá, senador? A gente tem que rever, mas não é por aí. Não é por aí, a medida tem que ser para todo mundo, não só para os pobres, não só para os pequenos. Se quer mudar, vamos lá, vamos mudar para todo mundo. Agora, começa por ele lá, ele que diminui, não quer que os outros peguem as meninas novas, ele também não deve pegar. Bom, vamos lá. Eu acho que a briga não é só de lá, entendeu? Eu acho que a gente tem que chegar lá. Olha... nós sempre, a COBAP, sempre, senador, o senhor sabe disso, a gente sempre foi contra a desoneração da folha. Sempre. A Margarida está aí, a Anfip também orientando a gente que a desoneração da folha ia quebrar o país e ia quebrar a Previdência. Agora o governo está reconhecendo, mas tem alguma central achando ainda que a desoneração da folha vai dar emprego, vai dar nada. Não dá. Os empresários não vão diminuir lucros dele para pôr lá, não vai aproveitar mais ainda. Olha, hoje, a sonegação da Previdência passa de 40 milhões. Bilhões. 40 bilhões. A sonegação. Poxa, por que o governo não coloca uma fiscalização que não investe novamente na Anfip, que é o fiscal? Né? Vão lá, coloca mais fiscal, que não temos fiscal, nada, e põe fiscalizar essa roubalheira que está contra a gente. Acabou o problema da Previdência. É milhões e milhões, começando de time de futebol, prefeitura, hospitais, governo, que é o pior devedor de nós. Poxa, nós temos que ver isso daí, nós temos que salvar a nossa Previdência, não diminuindo do trabalhador, tirando os roubos que tem lá. Porque se fazer uma auditoria na Previdência, vai ser pior da Petrobras. Vai ter mais roubo lá do que na Petrobras. que nós não conseguimos fazer uma auditoria. Eu não estou fugindo do coisa, não, porque é desoneração também. Vocês viram que chegou lá no Senado, o Senado voltou para trás. Por que não voltou as nossas também? Por que não voltou dos trabalhadores? A 664, a 665, por que eles não recusaram? Só recusaram dos empresários. E a nossa está aí, para a gente aí procurar. A nossa salvação, pessoal, eu falo para vocês, nós temos um senador Paim, tá? Nós temos um senador Paim que luta pela gente. Olha, eu tive uma grande decepção com esse deputado Paulinho, rapaz, a hora que eu encontrar ele, eu vou falar para ele, o que você quer? Quer matar os aposentados? Estava na mão dele, nós ia conseguir o aumento que a vida inteira a gente luta, que é o mesmo percentual, a vida inteira a gente está lutando. A hora que nós temos uma vantagem, um deputado que é do trabalhador, que diz ser, né? Mas nós vamos falar, nós temos 20 federação, a partir de amanhã, a hora que passar essas emendas, não tiver o nosso aumento, nós vamos denunciar. Todas as federações, todas as associações de aposentados vai sair na imprensa e vai falar quem é o senhor Paulinho. O que ele fez com a gente?